Bueno, sejam bem-vindos, eu sou o Thiago Zonato e esse é o Democracia em Campo, podcast do coletivo Democracia Corintiana para debater assuntos relevantes da política nacional, cultura em geral e, claro, sobre o nosso futebol. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, entre outras. Então, ó, sem desculpinha, hein, cara. Vai lá, busca a gente na sua plataforma digital favorita e ouve o Democracia em Campo. No programa de hoje, nós vamos conversar bastante sobre os impactos da pandemia na política, no esporte e, claro, na saúde. Então, bora começar o meu, o seu, o nosso Democracia em Campo. E para começo de conversa, nosso programa de hoje, a gente deu uma reduzida, uma enxugada no elenco. Galera tirou folga aí por conta da vitória. Aí tá só eu e a minha lateral esquerda, Keren. E aí, Keren, beleza? Preparada para hoje?
E aí, Tiagão, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Bora lá, bora pro jogo.
Você é titular. Para você não tem férias, você tá ligada, né?
Nós.
Bora.
Na marca do pênalti.
Na marca do pênalti de hoje, vamos conversar sobre as influências da pandemia no esporte, na política e principalmente na área da saúde. Hoje, a gente está gravando o programa numa quarta-feira, né? Dia 1º de julho, aniversário do Gaviões da Fiel, inclusive. A gente conseguiu alcançar a marca de 60 mil mortos no Brasil. E em São Paulo, 15 mil mortes. É lamentável a gente chegar nesse número e ver que não tem saída aqui nesse país, né? A gente não tem um norte aí a seguir ainda. A gente não tem nem ministro da saúde, né? E para esse bate-papo, a gente convidou aqui hoje a médica epidemiologista, a doutora Célia Medina. Desde os anos 80 na área da vigilância epidemiológica, difícil falar, hein? Atualmente trabalha como supervisora acadêmica no programa Mais Médicos na Grande São Paulo. Corintiana apaixonadíssima, também é uma das fundadoras do coletivo Democracia Corintiana, o CDC. Célinha, se apresente pra gente aí, embora eu já falei um monte de coisa. Tudo bom, Célia?
Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Keren? Boa noite. Bom, enfim, você já falou. Eu sou médica, sou médica formada com duas especialidades, né? Fiz saúde pública, sou sanitarista, depois fiz mestrado e doutorado na área de epidemiologia, que é justamente tá aí no meio dessa fogueira, né?
Nossa. É o que tá bombando hoje, né?
Exatamente. Prazer grande estar aqui com vocês, viu? Muito grata pelo convite.
Prazer é todo nosso.
Seja bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada. Parabéns, hein? Esse trabalho está muito lindo de vocês.
Obrigado.
Obrigada. Tô adorando.
E Celinha, você que está na área da epidemia, né, agora, o que está acontecendo aí, né, que a gente está vendo que está um vucu-vucu, né, meu? Acho que nem vocês mesmo da área esperavam estar tão falados num momento, né, igual a gente está hoje, né?
Pois é, Thiago. Olha, sabe que no comecinho, na primeira semana, em março ali, o pessoal do Brasil de Fato me convidou para uma entrevista. E algumas coisas que eu lembro dessa entrevista, hoje eu fico até com vergonha, porque assim, eu achava que a gente ia dominar razoavelmente bem essa entrevista. Por quê? Porque eu conheço o SUS que nós temos, né? Mas eu não imaginava que esse governo poderia fazer tudo o que está fazendo. Porque, de fato, ele não precisava nem ser assim, o campeão dos melhores do mundo. Se ele fosse no mínimo razoável, se ele estivesse na média dos governos, o SUS que nós temos, mas a gente não estava nem na metade dessa desgraça. Essa é a questão.
Essa é a bagunça que a gente está enfrentando, né? Se a gente tivesse pelo menos um governo mesmo, né? Um pulso firme, né? Alguém ali que enfrentasse a pandemia de frente, né? A gente já cansou de falar do assunto de o nosso presidente, né? Infelizmente, nosso presidente, ele desde o começo ele menosprezou, né? Minimizou a pandemia, né? Se a gente tivesse alguém realmente ali firme, né? Com medidas, né? Para enfrentar a pandemia de frente, né? Talvez a gente teria, igual você falou, né, Sarinha? O SUS, né? A puta ferramenta que a gente tem na mão, né? E o bom disso tudo é que, pelo menos agora, o brasileiro está começando a valorizar mais o SUS, né?
Certeza, Thiago, certeza. E olha, não é todo mundo que tem um SUS. A gente tem, depois da China, porque a China é enorme, né? A gente tem o maior sistema público de saúde do mundo. A gente tem uma estrutura, assim, de tirar o chapéu. Apesar deles estarem tentando destruir tudo e conseguem destruir. É claro, você corta dinheiro, você começa a destruição, né?
Com certeza.
Mas apesar disso, nós temos uma rede com médico, com pessoal, enfermagem, agentes comunitários de saúde. Olha, nós estamos fazendo um trabalho agora que é pouco conhecido. Além dos hospitais e dos leitos e das UTIs, que é o que mais chama atenção e que todo mundo fica preocupado, porque a hora que fecha um leito que lota um hospital é desesperador mesmo, né? Que o nosso SUS está segurando na base é uma coisa inacreditável. Olha, todo paciente que chega numa UBS, para vocês terem uma ideia, com algum sintoma respiratório, ele é colhido o exame, é dado um antiviral e ele é monitorado por telefone. Todos os dias a equipe liga para a casa da pessoa. Quando esse paciente apresenta qualquer piora, quem vai telefonar depois é o médico. Se o médico achar que ele tem que voltar para a unidade, ele volta. Então é uma série de ações. O pessoal que está mal, pirado, os psicólogos estão atendendo um a um por hora, para não colocar em risco. O paciente que está voltando de um hospital, né? Vocês já devem ter ouvido falar que quem volta do hospital volta assim, um trapo, né? E para começar, perde músculo, perde tudo porque fica ali, né? Essas pessoas, quando voltam, elas vão para a unidade para fazer um novo teste, ele é chamado para a unidade. Ele precisa de fisioterapia, e quando tem fisioterapeuta, faz para ele começar a recuperar a musculatura, que perde 40% dos músculos. Então, assim, o SUS está fazendo isso tudo e pouco se fala nisso, né? É uma coisa assim, menosprezam o SUS, não querem mostrar o quanto é bom o SUS, o quanto é importante, porque justamente essa trempa que está aí, esses pandemônios, eles querem destruir o SUS, eles querem vender os serviços privados e não querem gastar com a saúde.
E você vê esse negócio que você falou dos médicos entrarem em contato com os pacientes, né? Estarem ligando e tudo mais. Eu mesmo não tava a par disso, né? Porque a gente não vê a grande mídia dominante aí falar. E até a própria mídia, que hoje tá surrando o governo, de certa forma, né? Com os interesses dela, ela não acaba valorizando, de certa forma, o SUS. E a gente sabe que também não é interesse dela falar bem do SUS, né? Então ela acaba falando meio por cima, né? Não acaba falando as informações verdadeiras, mais a fundo, se aprofundando mais no trabalho que o SUS está fazendo, né?
Exatamente, Thiago, exatamente. Porque quem paga essa grande mídia? São os grandes grupos econômicos dentro da saúde. São os donos do seguro-saúde, sabe? Esse pessoal dessas medicinas de grupo que tem interesse em acabar com o SUS. Quando a gente criou o SUS, nós enfrentamos uma guerra tremenda, porque a gente tinha consciência de que ia ser uma grande luta, porque a gente ia enfrentar interesses econômicos enormes. Pega qualquer seguradora dessas hoje, os donos disso estão entre os bilionários do país. Então é disso que se trata, né? Os caras querem vender serviço.
Totalmente. E a nossa querida Keren? E aí, Keren? O que você tem a perguntar? Ó, Celinha... A Keren separou um rojão aí pra você, hein? Ou não, é morteiro, rojão, vai bombardear. Falou que vai ser tipo Revolução Cubana.
Jaqueline, manda aí.
Realmente quero agradecer, Celinha, a sua participação, abrilhantando ainda mais, e ter uma pessoa da área da saúde, com seu currículo bem gabaritado, é de suma importância nesse momento, sempre, mas nesse momento ainda mais. Eu queria perguntar para você da importância que os médicos cubanos estão tendo nesse combate ao coronavírus. Como que você vê essa ação deles?
Ai, ótima pergunta, Karen. Então, todo mundo está vendo que há aí pelo mundo até uma campanha para um prêmio Nobel para os médicos cubanos. E nessa pandemia eles já tiveram um número enorme de países, né? E nós aqui, infelizmente, outra coisa, essa pandemia não estaria tão chocante se a gente tivesse esses médicos aqui. Porque quando o Bolsonaro, mesmo antes de tomar posse, em dezembro do ano retrasado, vocês vão lembrar, expulsou, humilhou, agrediu mais de 10 mil médicos cubanos que estavam aqui, o que, que ele fez? Ele deixou sem atendimento um número enorme da população das periferias das grandes cidades e principalmente de cidades menores de difícil acesso. Então, assim, todo mundo está acompanhando a tragédia que está sendo a pandemia entre os indígenas, os povos nossos indígenas. Eles morrem nas canoas, saindo de uma aldeia à busca de serviço. Estão morrendo nos caminhos, eles moram em distâncias. Temos aldeias que levam dias para chegar. Não dá para chegar, a não ser de helicóptero, coisa assim, em menos de dias. E aí, até por conta dos grileiros, dos invasores e todo mundo que querem vê-los mortos também, aliás, atiram neles, né? Já mataram centenas, eles estão sendo contaminados, e quem estaria lá para esse socorro eram os médicos cubanos. Então nós perdemos, com a saída desses médicos, cerca de 1.500 cidades no Brasil ficou sem nenhum médico. Olha o que é 1.500, gente. O Brasil tem pouco mais de 5 mil cidades. Então, para cada 5 cidades, uma ficou sem médico. Então esses médicos, Karen, você lembrou muito bem, eles eram importantíssimos e agora estamos sem eles. O que está acontecendo no momento, de novo, os cubanos, né, tentando, salvando nossa pátria, alguns estados do Nordeste, eu vi mesmo ontem uma entrevista do Flávio Dino, ele já está colocando 21 médicos cubanos na rede de saúde do Maranhão, justamente para atender as comunidades indígenas. E não tem como ir um médico não cubano. Não tem por quê? Porque não tem médico suficiente no país. E não tem, não vai tirar de onde, né? Quem vai largar um emprego na sua cidade, com a sua família, e ir para o interior do Amazonas? Então, eles são, de fato, muito valorosos. Eles têm uma brigada funcionando. Esse trabalho dos médicos cubanos já começou há muitas décadas, logo depois dos anos 60 já começou. E eles são muito valorosos. Vocês vão lembrar, falando de coisa bem recente, né, que vocês são jovenzinhos, do que foi o ebola. Né? O ebola era uma doença falíssima. E foram eles que conseguiram dominar o ebola. É isso.
Ô Célia, só para continuar dentro do assunto, você que trabalha com o programa Mais Médicos, né? Eu tenho uma dúvida para tirar sobre isso em relação. Assim, eu acredito que a Karen também já tenha assistido, né? O filme Diário de Motocicletas. Eu sou péssimo em lembrar nome.
Motocicletas,
né? O filme, ele, pelo menos eu percebi isso, que ele retrata um pouco desse lado do Che Guevara, de ir fazer um trampo de médico lá no Peru, no meio das comunidades lá, bem precárias e tudo mais, né? Ele foi fazer estudos. Isso tem alguma ligação com o programa Mais Médicos, assim? Tipo, não exatamente com o Mais Médicos, mas por conta dos cubanos terem esse lado de terem a melhor medicina do mundo e tudo mais?
Olha, o que aconteceu foi o seguinte, esse filme é lindo mesmo, foi bom que você já mandou um recado aqui, é um filme que eu recomendo para todo mundo que ama esse nosso revolucionário argentino, né?
Sim.
Que se consagrou em Cuba e é o nosso ícone, né? Um um ídolo muito querido, né, que é o Che Guevara. Então, esse filme ele fez, né, de fato, é uma coisa real da vida dele. Era muito jovem, saíram naquela moto, ele e o amigo. Eles passaram pelo Brasil também, pela Amazônia. No filme, se você for rever agora com atenção, ele também passou dias na nossa Amazônia. Ele se encontrou com povos que tinham Hansen, né? Lepra. Ele menciona isso no filme, né? Então, e aí o que, que aconteceu? Na Revolução Cubana, ele participou das batalhas, né? Ele, junto com o Fidel e outros revolucionários, chegaram naquele barco. E lutaram naquelas banhas e tal, foram vitoriosos e tomaram o poder. Quando eles tomam o poder, eles publicam, né, tomam uma série de resoluções, né? Muito bonito isso, eu tenho até a foto das resoluções. E entre essas resoluções, é claro que tinha, todo mundo ia ter que ter onde morar, todo mundo ia ter que ter terra para plantar, todo mundo ia ter que ter trabalho, renda, pão, né? Aquela partilha, né, do socialismo, aliás, do comunismo, né? Porque ali já foi direto assim, inclusive eles estatizaram empresas importantes, né? E aí, o que, que aconteceu? Os ricos norte-americanos, mesmo cubanos, Fulgêncio Batista e companhia, fugiram todos para Miami, todos para os Estados Unidos. Quantos médicos sobraram em Cuba? Aqui médico, né, em qualquer lugar do mundo, até do mundo capitalista, tem uma formação mais cara, né?
Uhum.
Aqui no Brasil tem as universidades públicas. Mas seguramente não era o caso de Cuba antes de 1959, né? Então, esses médicos de família rica, fugiram. Quantos médicos sobraram em Cuba? O Che Guevara e mais dois. Sobraram três médicos em Cuba. Aí, Fidel com o Guevara já no poder, resolveram, não, nós vamos ter que formar muito médico. E aí pronto, Cuba é o país que forma mais médicos do planeta, provavelmente. De uma forma pública, né? Possivelmente um país maior não deve formar. A China provavelmente é o que produz mais, porque tudo na China é enorme, né? Tudo você tem que levar em conta que é 1,5 bilhão de pessoas, então tudo lá é grande, as universidades são públicas, né? Agora, em Cuba, desde então, se formou não só esse número grande de médicos, como médicos comprometidos com os valores do socialismo, né? A medicina não pode ser uma troca de moeda, né? Tem que servir a quem precisa e tudo mais.
Aí já entra um pouco desse lance do filme mesmo, né? De levar a medicina em lugares... Por isso que eu até citei o filme, porque quando a gente fala do programa Mais Médicos e dos cubanos terem sido expulsos, né, pelo Bolsonaro, né, e a gente vê que muitos médicos não foram fazer o trabalho que os cubanos faziam em áreas, em tribos indígenas, em áreas mais precárias, né? Lá, vamos ser português bem claro, no cu da Amazônia, né? Tipo, então eles... a gente vê que os cubanos, eles já têm isso meio que enraizado, né? Esse viés socialista mesmo, comunista, né? Já trabalha nesse ponto de, tipo, não ser uma moeda de troca, né? A medicina tem que ser levada para todos, de modo geral, né?
Exatamente. Uma formação diferente, né?
Sim.
Agora, sim, também é claro que em todo o país... mesmo nos países socialistas, com todo o trabalho que se tem para modificar valores, né? Assim, os valores socialistas são exatamente o inverso dos valores capitalistas. Mas todo o país, mesmo vivendo anos e anos de uma revolução, de uma formação revolucionária, né? Ele mantém uma certa... proporção, eu não vou saber dizer quanto, de pessoas que não são exatamente favoráveis, não aceitam, isso existe, né? Porque aí você entende, por exemplo, que alguns médicos cubanos saíram de Cuba, optaram por ficar aqui no Brasil, porque não queriam voltar a viver em Cuba, porque em Cuba um médico, ele é considerado um trabalhador e ganha como um trabalhador. No socialismo não existe essa pirâmide de trabalhadores que ganham mais, muito mais, né, do que outros, né? Existe esse princípio da justiça social, né? Então uma parte, alguns cubanos ficaram no Brasil para justamente com essa intenção de ganhar mais dinheiro. Isso existe mesmo, qualquer lugar. Isso não estraga, não é uma falha do sistema de formação, não é? É porque é assim, né? É a humanidade.
E Sally, eu tenho uma pergunta importante para fazer. Se você pode fazer essa comparação entre países que mais cuidaram, né, da sua nação, países com menos mortes, com menos infectados, e países imperialistas como os Estados Unidos, que você costuma ver nos filmes e séries, né, que a pessoa vai e quebra a perna lá, vai para o hospital na ambulância e já, a pessoa já é perguntada se tem a carteirinha do plano médico, né? Como que você vê essa situação, essa comparação entre nações?
Ah, beleza. Ótima pergunta, Karen, também. Então, olha, você falou, vamos começar aí pelos Estados Unidos, né? Você falou uma coisa importante. Estados Unidos, país mais rico do mundo, né? Onde não existe sistema público de saúde, né? Não existe. Se o cidadão cai na rua e quebra a perna, ele não paga um seguro, ele vai ficar com a perna quebrada pro resto da vida. E aí eu recomendo mais um filme, Thiago. Você lembrou esse filme, essa passagem na vida do Che Guevara? Eu tenho um cineasta norte-americano, Michael Moore. Eu recomendo para quem quiser ver. É muito interessante. Esse filme é maravilhoso. Agora eu não vou lembrar o nome do filme. Eu sou péssimo. Lembrar nome.
É igual eu, Celinha.
Ainda bem que você é jovenzinho, eu sempre fico pensando, ai meu Deus, meu Alzheimer tá batendo a porta.
Mas o nome do documentário é SOS Saúde.
Exato.
Tá vendo? A Karen é a nossa guia cultural aí, pô.
Psycho, é uma brincadeirinha com Psycho de Psycho. SOS Saúde e a Mercantilização da Vida.
Olha.
E você gostou do filme?
É maravilhoso, ele é bem ácido, né?
Então, ele mostra lá, por exemplo, gente, uma coisa assim, um daqueles personagens que ele encontrou, ele perdeu dedos da mão, vários, né? Um trabalhador, né? Operário, trabalhando, perdeu os dedos da mão. Aí ele chega no hospital, né, e ele tem que pagar. E lá tem essa outra novidade, gente. Além de tudo ser pago, mesmo quando você paga um seguro, você continua pagando. Não é que você paga um seguro e aí tudo que acontece o seguro cobre. Não, o seguro cobra um percentual. É assim, é o fim da picada. E aí no filme, esse trabalhador chega lá com a mão faltando alguns dedos, aí pergunta quanto eles dão a conta, quanto custa ele consertar cada dedo. E ele diz que não pode, que ele só pode pagar por um dedo, aquele preço. Aí ele fala, qual é o dedo que você quer? Olha, é assim, é de chorar. Eu tô,
absurdo, né?
Indo, mas é de chorar. Mas lá é assim. E olha, é o país mais rico do mundo, né? Esse país gasta, imagino que ele gasta, com mais de 800 bases militares pelo mundo, para dominar o mundo. E dominar o mundo para quem, né? E o cidadão norte-americano não tem como pagar uma universidade. O que acontece é que todo jovem norte-americano que queira fazer, e a grande maioria nem tenta, ele vai ficar com uma dívida para o resto da vida, porque ele vai pagar o preço de uma casa de prestações, porque ele vai ter que financiar aquela faculdade. A não ser que ele seja um puta de um atleta, ele não paga. E os times dos Estados Unidos de futebol, inclusive de futebol americano, a maior parte dos times são associados às universidades. Então, eles arrumaram uma fórmula para ganhar dinheiro com esporte e, ao mesmo tempo, como não é uma coisa associativa, que também é outro, é um país que também não gosta muito que as pessoas se associem, então eles arrumaram essa fórmula. Aí alguns jovens que se destacam, ele precisa ser muito bom, e algum esporte ele não paga. Bom, feito esse parênteses, voltando então para a questão que a Karen coloca, os Estados Unidos, apesar de ser esse país mais rico do mundo, ele está vivendo uma tempestade nessa pandemia, né? Está campeão em número de mortes totais e continua subindo, né? Porque também lá, igual aqui, né? Ali tem um Bolsonaro loiro, né?
Laranja. Então, pra variar, laranja, né? Uma cor que os bolsonaristas adoram.
Pois é, eles ficam ali entre amarelo e laranja, né? Então, o Bolsonaro laranja também está fazendo todos os mesmos absurdos. Na verdade, ele é que faz e o outro aqui copia, né? Ele, pelo menos, é original.
O bom e velho viralatismo, né, Serinha?
Exato. E aí, então, com todas essas absurdos dele, da mesma maneira... desrespeitando os governadores que fazem alguma coisa, tentando coagir prefeitos que fazem alguma coisa, é a mesma coisa. Então, com tudo isso, eles são o campeão das mortes. E aí, Karen, chegando na sua pergunta, eu falo demais, vocês precisam...
Imagina, pode falar à vontade.
Então, assim, falar em número de casos é uma coisa complicada. Porque o caso é considerado caso, isso é um aspecto epidemiológico no mundo inteiro, é assim. Para considerar um caso, você tem que confirmar. Então, assim, você tem sempre dois dados, o número de suspeitos e o número de casos confirmados. Os casos que chegam lá na OMS, que sobem, né, do sistema, eles têm que ser confirmados com testes. E aí começa... as questões, assim, países que testam mais tendem a ter um número maior de casos, né? Então não adianta a gente falar, tal país tem tantos casos, o outro tem que ter muito menos, né? Não dá. O que realmente dá para confiar e comparar, vamos dizer assim, 90%, também não é 100%, é o número de mortes. Porque o número de mortes pode até esconder um pouquinho, mas não dá para esconder totalmente, nenhum país do mundo pode fazer isso. Então, na epidemiologia, a gente usa um coeficiente de morte, que é o seguinte, é a relação do número de mortes pela população multiplicado por 100 mil. Ou seja, a gente tem quantas pessoas morrem a cada 100 mil habitantes, ou 10 mil habitantes, ou mil. Você já deve ter ouvido falar em mortalidade infantil, que é por mil nascidos, enfim. Uma forma da gente não valorizar o tamanho da população, mas é valorizar o impacto daquelas mortes naquela população. Então, quando a gente pega isso, aí começa a ver o seguinte... De novo, os países com maior coeficiente são mesmo os Estados Unidos, a Itália e a Espanha, que de fato morreu muito proporcionalmente à população deles. E o que tem maior proporcionalmente número de mortes é o Reino Unido. Ele tem 65 mortos para cada 100 mil habitantes. Depois desses quatro países, já chega o Brasil. O Brasil tem 26 mortes por cada 100 mil. Junto com o Brasil está o Chile, Equador, indo aqui já para a nossa América. Né? Mesmo na Europa, Portugal tem muito menos, tem 15. Outro país que fala muito, o Irã está, não sei o quê, mas o Irã tem 12 por 100 mil. Compara isso com o Brasil, 12 para 26. O problema no Brasil é mais do que o dobro do que o problema no Irã. E aí você vai reduzindo, vai chegando em outros países que tem muito pouco. Por exemplo, a Rússia tem 5 mil habitantes. Comparando de novo com o Brasil, é um quinto do que tem o Brasil. Né? Depois da Rússia, a Argentina, que todo mundo lembra, realmente nossos irmãos estão fazendo um belo trabalho, né? É um presidente que, assim, que vontade, né, de voltar a ter bom presidente, né? Saudade do nosso ex, né, gente? A Argentina tem 2,5%. O Uruguai, que nem é socialista, ganhou lá uma fração um pouco mais à direita do que a frente do PEP, mas eles têm menos de 0,79%. E aí vai, Cuba, 0,76%. A Nova Zelândia é uma mulher que governa a Zelândia e ela se comportou como uma governante socialista. Ela foi bastante rígida em fechar a porta, em monitorar a quarentena. Graças a isso, eles só têm 0,4 casos por 100 mil. Depois vem a China, 0,33%. A Venezuela, quem fala na Venezuela? Mas ela aqui na América do Sul, ela está melhor até que Cuba. É a que melhor trabalha na pandemia. 0,12 por 100 mil. E qual é o país que vocês acham que tem zero casos? Lutem, por favor. Querem ir?
Thiago? Zero, zero?
Zero, não morreu ninguém.
Eu acho, eu vou arriscar.
Arrisca aí.
Aquele país que os Estados Unidos entrou em guerra com eles, Vietnã.
Beleza, e que eles venceram a guerra, opa! Exatamente, um país pobre, pobre, mas é um país comunista, os comunistas fizeram bonito lá, derrotaram dentro do império, né? Então, o Vietnã não teve uma morte, as ações que fizeram lá foram as cirúrgicas, proteção da população. Aí todo mundo pensa, ah, mas o Vietnã é pequenininho. Não, o Vietnã tem mais de 90 milhões de habitantes, se eu não me engano, é 93 milhões. 93 milhões, gente, é assim, quase, vamos dizer, é mais que um terço do Brasil.
E as pessoas têm uma cabeça pequena em falar isso. Por exemplo, o meu condomínio também é pequeno e 3 pessoas estão com Covid.
Meu... Então. E só pegando um gancho, Celinha, você chegou a citar Venezuela aí também, né? E você tinha falado também de saudade do nosso ex, né? E como que eu queria que fosse verdade agora que o Brasil fosse uma Venezuela, como os nossos amigos da direita falam, né? O Brasil é uma Venezuela! Porra, se fosse uma Venezuela, tava bom, cara!
Pois é, as bolivarianas, as bolivarianas. Não, e você vê então o seguinte, né? Para que lugar que eles mandam a gente ir? Vai para Bolívia, para Venezuela, vai para Cuba. Pois é, a gente gostaria
muito tá lá.
Estar nesses países. Pois é. Agora, se eles não fossem tão ignorantes e vissem esses números, eles iam querer ir para lá, né? Porque realmente é assim. Então, assim, o que, que significa isso, né, gente? Isso significa, em primeiro lugar, respeito pelo povo. Segundo, construção, muito trabalho para construir isso. São povos ativamente organizados. Depende de organização popular. E se você pensar, esses países todos estão sob sanções econômicas severas. Venezuela nem remédio, ela só consegue remédio do que Cuba produz e China produz. Ela não consegue comercializar com nenhuma outra indústria farmacêutica porque a sanção é enorme. Essas indústrias se cobram impostos altíssimos. E a sanção maior agora, que o Trump piorou, é que qualquer indústria que se meter a vender para Cuba e Venezuela, essa indústria não pode mais vender nada para os Estados Unidos e nenhum lugar que tenha acordos econômicos com os Estados Unidos. Então você vê que esses dois países conseguem assim controlar uma pandemia com todas essas dificuldades. Isso tem um significado importantíssimo do ponto de vista de como que um povo pode se organizar. Como que as organizações, as comunas, tanto no Cuba como ela funciona, organizações de quarteirão, organizações econômicas, com trocas na produção, tanto agrícola quanto nas outras produções industriais. Tudo funciona assim, independente dessa grande, vou pôr entre aspas, né, roda gigante do capitalismo. Né?
Sim. Celinha, eu queria ver com você sobre a questão das manifestações em tempos de Covid, porque as pessoas fazem uma falsa simetria entre e protestar a nossa democracia em tempos de Covid e as pessoas indo para a rua para fazer a outra alternativa, mas para defender a nossa democracia. Então você vê os movimentos populares indo para a rua?
Olha, Keren, eu, né, como médica, eu sou francamente defensora da quarentena, né? Esses dados que eu mostrei nesses países, eles só conseguiram fazer o que estão fazendo, entre outras coisas, porque há uma quarentena eficaz, grande, né, com alta proporção da população em casa, tudo mais. Então eu defendo que nós aqui respeitemos a quarentena. Só que para respeitar a quarentena, eu pergunto para vocês, são jovens e para todos nós, né? Eu pergunto, existe algum produto que a gente use para viver? Não estou falando, né? Não é para se divertir, nem para luxo, nem nada, mas é para as questões básicas. Existe algum produto que a gente use que não precise a mão de obra do trabalhador? Que eu saiba, só existe um. O que vocês acham?
Eu desconheço.
Eu acho que é a única... Pois é, a única coisa que a gente não precisa da mão de obra do trabalhador é o ar que a gente respira. Porque todo o resto que a gente precisa da mão de obra do trabalhador, né? A gente precisa comer, o lavrador produz, o que transporta o alimento, o que vende o alimento, o da indústria de alimentação. Quem que está fazendo isso? É o trabalhador. A gente vai tomar um banho, lavar a cabeça, escovar dente, varrer a casa, pôr um lixo, põe um lixo na rua, vai no banheiro, faz suas necessidades. Tudo depende de ter trabalhador. Então, esses trabalhadores, jovens ou não, torcedores ou não, estão na rua a semana inteira, pegando trem, metrô, ônibus para ir trabalhar. Aí ele pode, né? Pode. Agora, quando chega o domingo, aí ele sair por 2-3 horas e se manifestar, ele não pode? Essa que é a questão. É isso que a gente tem que se perguntar. E, além do mais, esse trabalhador vai estar lá defendendo mais uma coisa para a gente que faz quarentena. Eu estou aqui na quarentena, tenho idade para isso. Melhor não falar tudo, que senão se assustar. Mas já tive 3 pneumonias, já tive inclusive H1N1, eu tenho um pulmão bem que não é nenhuma Brastemp, então eu estou em quarentena. Mas se eu fosse jovem, se eu tivesse 20 anos a menos, eu estaria aí na rua, com certeza, estaria aí na luta, porque não acho que isso seja um desrespeito à quarentena.
Ô Célia, dentro dessa questão que a Keren levantou, das manifestações e tudo mais, também tem a questão de que a gente já chegou até no primeiro episódio conversar sobre isso, né? Também, pelo menos o nosso lado da manifestação, né? A nossa galera da esquerda e tudo mais, a gente toma os devidos cuidados, né, com isso, né? Diferente dos caras que só estão indo na rua, muitas vezes sem máscara, sem uma proteção e tudo mais, né? A gente tá tomando esses devidos cuidados, embora não seja tão divulgado assim, né?
Com certeza, Thiago, com certeza. Inclusive, o nosso coletivo contribuiu com manuais, com orientações, né? E discutem antes de ir, está todo mundo antenadíssimo com a proteção, né? Eu acho que nos nossos meios essa questão está muito clara, né? E tem alguns pontos aí, né? Eu acho que é bom também a gente sempre lembrar, já entramos nisso, né? Aí de repente eu não falo isso também, todo mundo pode pensar, oh, que diabo de médica é essa que eu falo aí? Nas questões da medicina, né, e do vírus. Então, assim, tem umas coisas que não são muito faladas e que é muito importante de proteção. Tanto para quem sai de casa, é muito importante. Uma coisa que é pouco falada é sobre a sobrevivência do vírus. Quando ele encosta, ele pode ficar na roupa, buscar mais de 4 dias, né? Ele fica também no cabelo por mais de 4 dias. E quando a gente põe a cabeça na cama para dormir, o cabelo já contamina o travesseiro e aí a gente pode se contaminar. É uma coisa que falam muito pouco sobre o calor. Quando falam da máscara, é fundamental. Outra coisa que ninguém pode esquecer, a pior das notícias para mim foi essa, é que o vírus fica vivo no ar até 3 horas. É, esse vírus é terrível. Pouco vão descobrir que ele passa por WhatsApp, viu? Porque ele é muito... É, ele tem umas... estratégia de sobrevivência terrível. Então, assim, se ele fica 3 horas no ar, uma pessoa passou a porta. E ele, de alguma forma, se ele está no momento em vírus, só respirando ele já coloca o vírus no ar. Ele está na fase inicial, que o vírus fica na boca, na garganta, no nariz, pode respirar, ele não precisa nem tossir. O vírus já fica no ar. E você passa por ali inocentemente, é porque vai na padaria que é pertinho, pegar o pão, ou vai a esquina, ou vai deixar o sanduíche, vai ali sem máscara, sem gorro, sem uma roupa. Importante para frisar é isso. Evitar trazer o vírus para dentro de casa é a coisa mais importante. E aí, quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. Eu acho que proteger, fazer a quarentena direitinho é uma forma de respeito com toda a população, mas principalmente com os trabalhadores que são obrigados a ir para a rua. Eles estão indo na rua para a gente que pode ficar em casa fazendo isso pela gente. Todo mundo fala, ah, não, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, por isso que ele está lá. Não é só isso, tem o outro lado dessa moeda. Ele está lá para a gente poder comer, para a gente poder tomar banho, para a gente poder beber água, enfim, para a gente poder ficar lavando a mão com tanto sabão, né? Acho que nunca se comprou tanto sabão. Mas... Então, esse trabalhador que está na fábrica de sabão, né? Pensar nisso e respeitar também o outro setor, que é o trabalhador da saúde. Está lá exposto, muito exposto, muitos morrendo, né? E vale lembrar, gente, mais um absurdo desse governo, que não comprou as EPIs, não fabricou, não combinou com as fábricas para fabricar respirador, não fez nada disso. E o pior, quando os governadores tentaram comprar da China, ele ainda interceptou, foi lá e roubou o respirador do Maranhão, uma coisa assim inacreditável, né? E aí os nossos trabalhadores de saúde, médicos e tem as maiores taxas de morte do mundo. Então, nós temos com pessoas morrendo para salvar todos nós. Então, vamos respeitá-los, né? Fazer a quarentena direitinho. Em respeito e pela proteção dessas pessoas.
Helinha, sobre os hospitais de campanha, o do Pacaembu foi desativado e vai ser migrado para o Anhembi. Como você vê essa questão dos hospitais de campanha? Não chegam nas periferias de São Paulo. Os clubes de futebol cedendo os espaços. Arena Corinthians foi cedida a fazer esses hospitais de campanha. Ali tem instalações maravilhosas que poderiam servir de campanha e as pessoas mostram um desinteresse, né?
Querem, olha, existe na saúde, já existe uma situação absurdamente desproporcional de número de leitos na cidade. A gente tem mais leitos nos bairros de população de maior renda, né? Se você só enumerar todos os grandes hospitais do São Paulo, você pega o Hospital das Clínicas, eu vou falar dos públicos, mas dos privados é pior ainda, né? Só pegando público, o Hospital São Paulo, o HC, o INCOR, assim, a grande maioria dos grandes hospitais já estão em áreas onde até precisa menos, que é onde a população tem mais seguro-saúde, né? E aí, nossos governos aqui de São Paulo, né, Bruno Covas e o Dória, colocam esses hospitais de novo nesses bairros, né? Provavelmente fizeram isso para atender o quê? Atender os médicos. Em sua maioria moram nesses bairros também. Não sei, eu estou chutando que posso estar completamente errada. Mas realmente não tem o menor sentido. A gente hoje, as maiores taxas de morte de casos no estão nas periferias, está na Zona Leste, está em Sapopemba, está em Itaquera, está na Brasilândia. E são lugares que não tem nenhum deles, tem hospital de campanha. É o maior absurdo. E também outra coisa, viu? Não é fácil encaminhar paciente para a campanha, não, viu? Essa minha função de supervisora, eu acompanho todos esses acontecimentos e é uma dificuldade grande. A sensibilidade dessas pessoas é assim, em relação às pessoas que mais precisam, ela é negativa até. Eles não só. É assim como não fazem a menor esforço de conhecer as dificuldades por que passam a nossa população. Né? Esse mesmo nosso governador continua desalojando pessoas que são sentadas, que ocuparam áreas porque não tinham onde morar. Ele continua fazendo isso em plena pandemia. Né? Todo mundo lembra o que ele fez com a população sem teto aqui em São Paulo, colocando policiais e continuam, né, essas perseguições. Então é isso, é uma total ausência de sensibilidade e um descumprimento do papel mesmo, porque na verdade ele está ali gerando um dinheiro público que eu pago, que vocês pagam, que todos nós pagamos, o dinheiro não é dele. Para ele decidir onde ele coloca um hospital, onde ele coloca o dinheiro, ou um dinheiro de... No mínimo, ele tem que seguir os dados técnicos, né? E os dados são esses, mostram que nessas áreas morre mais gente adoece. Mas é isso, e o nosso povo tem que perceber essas nuances, e sobretudo, além de perceber, não esquecer, né? Não esquecer nas próximas eleições.
Exatamente. E Celinha, a gente fala também sobre esporte, sobre futebol, principalmente sobre o Corinthians. Algumas cidades já estão voltando o futebol, já estão voltando treinos, né? O Corinthians é o clube aqui na cidade com mais casos, né? O que você vê a volta do esporte, a volta do futebol em tempos de pandemia e até essa questão de não ter torcida, né? Claro, não deve ter, mas se não vai ter torcida, que é a alma do estádio e que vence em muitos jogos, né? Que a torcida do Corinthians, ela vence, ela não vai só lá. O que você vê essa situação?
Karen, olha, eu participei de várias discussões nossas no nosso coletivo, né? E eu realmente acho um absurdo assistir... Acho que foi ontem, duas lives de futebol, né? Uma que o Padilha convidou o André Sanches, né? E outra que o nosso Anderson, jornalista, fez. E esse tema foi discutido, né? Nas duas lives. E, assim, enfim, o que o André coloca é que tudo isso que ele está trazendo de volta, que testou todos os jogadores, que testou os familiares e tal, e que a coisa está segura. O que eu acho, em primeiro lugar, em relação a esse vírus, ninguém pode falar que nada é seguro. E cada dia a gente tem uma informação nova. Uma das situações novas que tem a ver com isso é que estar a pessoa não estando, ela pode não estar eliminando o vírus hoje, ela pode não ter nenhum sintoma, ela pode não ter febre, e o teste dela pode ser negativo. Então, isso não significa que amanhã alguém levou na casa desse jogador um outro vírus. Alguma outra pessoa da família levou e esse jogador pode ter sintomas e chegar no treino e contaminar todo mundo. Ou ele vai testar todo mundo todo dia? Não acredito que é isso, porque não foi isso que ele disse.
É uma loucura, né? Como você disse anteriormente, esse vírus ele tem uma capacidade de ficar no ar muitas horas ou em alguma superfície por muitos dias. Então é uma loucura, como que você faz um teste, de dia deu negativo, à noite você já pode estar com ele.
Exatamente, cara, exatamente. E ele vai testar todo mundo? Olha, eu acho uma loucura... E depois não é uma coisa necessária. Não acredito que para os problemas financeiros dos clubes isso vá dar qualquer impacto, né? Melhorar a situação do clube. por conta desses jogos. Então, eu acho que vai colocar em risco pessoas, e não só o jogador, né? Um monte de jogador jovem que mora com família, né? E mora com pai, com mãe. Então, ele vai colocar em risco a vida de muitas pessoas. E todo o pessoal que trabalha também nos CTs, o pessoal todo de apoio, o pessoal que faz parte não só das terapias do atleta, mas o pessoal que mantém aquilo organizado, mantém a limpeza. É um número muito grande de pessoas que você está pondo em perigo desnecessariamente. Eu, sinceramente, sou contra. Assim, não acho que, mesmo que fosse o caso, que não é, que esses jogos viessem salvar a situação dos clubes, mesmo que fosse isso, eu já seria contra. Agora, de forma alguma, isso vai amenizar a situação, que é grave, claro que é, mas que vai ter que ser enfrentada, como todas as demais áreas da vida das pessoas, todo mundo sofrendo de uma outra maneira, do ponto de vista do trabalho, do ponto econômico, as empresas, os pequenos empresários aí que estão fechando, outro problema desse desgoverno que não libera os empréstimos, né? E a mesma coisa os times de futebol, por que que eles não vão ser atingidos? É claro, temos que ter a consciência de que serão, já estão sendo atingidos, sim. Mas não é pondo em risco a vida de todo o pessoal que trabalha com futebol que vai resolver essa situação.
Ô Celinha, aí a gente pode até colocar um argumento que a gente usamos até em outras discussões aí, que, pô, a gente viu voltar o Campeonato Carioca com o Flamengo e Bangu, enquanto foi cancelada uma Olimpíada esse ano, né? Se você fosse ver pelo peso, talvez, do evento, né? Pô, uma Olimpíada, você comparar uma Olimpíada, o que gira de economia em cima de uma Olimpíada comparado com o Campeonato Carioca, né? É uma coisa totalmente absurda, tem um abismo, né? E assim, a Keren levantou bem essa bola aí do esporte, que era um assunto que a gente ia colocar mesmo. O lance da torcida saiu essa semana que no Rio de Janeiro, para você ver o nível do absurdo. A gente tá no pico da pandemia, a gente tá cada dia... Hoje a gente comentou já aqui que foram 60 mil mortos aqui no Brasil. A gente não sabe quando que vai descer isso, porque a gente não tem governo, a gente não tem um controle, não tem uma exatidão dos dados. E a gente, essa semana, saiu a notícia de que no Rio de Janeiro, eles já estão estudando a volta da torcida, né? E o estudo que eles fizeram é mais absurdo ainda, que é um terço da torcida. Um terço do Maracanã são 23 mil pessoas. Aí eles falam assim: ah, mas 23 mil pessoas e vão ter as medidas, né? Pra você ficar um espaço, né? Não ter aglomeração. Pô, quem frequenta estádio, como nós três aqui frequentamos, eu acho impossível sair um gol do Corinthians e eu falar pro cara: ô, gol, firmeza.
Não, Thiago, eu fico pensando ali na Norte,
imagina,
ali no nosso estádio, ali para você ter um terço e não ficar encostado em ninguém, é impossível. Ali para não encostar tinha que ir, sei lá, para manter as medidas de proteção, acho que tinha que ir um em cada 100, mais ou menos, por aí.
E ainda tinha que colocar aquela bolha, né, que eles inventaram, né, uma bolha, você tem que ir com uma bolha em volta. Porque, meu, é impossível, cara, né? Eu queria que você comentasse um pouco, Celinha, sobre esse lance mais específico do Campeonato Carioca mesmo. Porque, assim, o Rio de Janeiro, se eu não tô enganado, você pode até me corrigir, é o segundo estado com mais casos no país, né? Depois de São Paulo, acho que já é o Rio Exatamente. De Janeiro, né? E é um estado que tá... Eles estão... Não sei em que mundo que eles estão vivendo, que eles estão voltando o futebol, eles estão querendo já estudando a volta das torcidas, né? E um ponto do Campeonato Carioca positivo que eu queria que você comentasse também foi o jogo do Botafogo, que foi um dos times que se opôs à volta do futebol, né? E eles até fizeram uma manifestação e tudo mais.
Então, olha, o estado do Rio de Janeiro, dentro dessa loucura que está o país, né? Olha, Thiago, eu fico chocada, né? E essa loucura que está o nosso país, eu nunca vi. Minha geração nunca viu. Minha geração passou pelo golpe de 64, todo o fechamento terrível, muita morte, tudo aquilo. Mas como agora, nós nunca vimos. Então, dentro dessa loucura, o estado do Rio de Janeiro é, inclusive, um destaque, né? Primeiro que é o estado da família, né? Então, a família está lá e, por isso, a milícia já está muito organizada. Esse governo atual e o anterior já vem destruindo o Rio de Janeiro. Eu acompanho mais na área da saúde, né, que é a minha área, mas vem destruindo o sistema de saúde, os hospitais públicos. Já vem essa destruição desde anteriormente ao Witzel, e o Witzel está colocando as cerejas devidas no
bolo. O Witzel é comunista, né, Celinha? Você me corrige?
É, o inimigo da família vira comunista. Mas, então, todo esse absurdo no futebol carioca, ele reflete esse estado. Eu acho que é isso, Thiago. É um estado que está realmente, infelizmente, né, foi tomado de uma forma, né? Eu estava vendo uma entrevista com um jornalista negro carioca hoje de manhã, no 247, e ele explicando que atualmente nos morros cariocas, eles não tem como a população fazer qualquer organização maior, porque eles têm o domínio através das falsas igrejas e das milícias. E as milícias sabem tudo que todo mundo está fazendo. Então, eu acho que essas o que está acontecendo no futebol não é nada excepcional e fora do contexto do Rio de Janeiro, né? Eu fico muito triste quando vejo um lugar tão maravilhoso, né? Uma cidade tão linda e tudo isso, um povo tão obreiro, trabalhador.
A terra do biscoito.
Exato, um povo trabalhador, enfim, mas está assim tomado, né? Eu não sei o quanto que isso e de que forma, mas pelo menos há um reflexo disso tudo. Eu acho um absurdo o que está acontecendo lá. Vê, o Flamengo tem dinheiro para ter um elenco caro daquele, que 2-3 jogadores ganham mais do que toda o nosso elenco, né? Todo mundo sabe disso. E não paga as famílias dos jovens que foram mortos pelo incêndio. É hoje. Eles já erraram em colocar em risco aqueles jovens e agora continuam errando sem pagar. O que, que é isso? Então, uma diretoria de um clube que trata com esse nível de desrespeito o luto de dezenas, aí eu não lembro exatamente o número, de jovens, dezenas de família que perderam seus filhos, tratam com todo esse desrespeito. Que respeito eles têm com os demais? É o mesmo. Eu vejo dessa maneira. É uma coisa que, se morrer algum esportista, algum profissional do futebol, se morrer alguém, vai ser mais um. É essa que está sendo a lógica de ver o mundo desse
são
pessoal.
Números, né, Celinha? Eles vêm como números, né? Não existe o humanismo,
exatamente.
Né?
Exatamente. E essa coisa de número é tão absurdo que quando o número cresce, ele fica mais banal ainda, né? É impressionante, né? Quando a gente fala em 60 mil mortes, assim, fica, né? Fica banalizado. Fica banalizado quando você fala em passou de 15 para 18.
Sabe o que eu lembro? Desde que eu era criança, assim, adolescente, vendo o Jornal Nacional, eles falam sobre a Guerra do Oriente Médio. No cotidiano, você vai para lá e fala, 200 pessoas, no outro dia morre mais 300. É normal. Não é normal, né?
Exatamente, Karen, exatamente. Quando o número cresce, fica banalizado, né? É isso. Quando a gente fala na morte dos jovens negros nossos na periferia, e quando fala que, olha, tem 3 mortes por hora pela polícia, é tão grande, é tão chocante, que eu acho que a nossa mente também humana, ela tem alguns esquemas para reduzir o sofrimento, né?
Bacana vocês falarem disso, só pra, desculpa cortar, mas eu acabei de lembrar de uma coisa. Essa semana, eu tô evitando ao máximo discussão, né, política, essas coisas, nem tô mais nas redes sociais, tô só no Instagram, mas uma das que a gente acaba vendo, né, nos grupos e tudo mais, às vezes o pessoal manda aquele meme, um recorte, né, de alguma postagem dos bolsominions aí e tudo mais, um que eu vi essa semana é tão absurdo, né? A gente ainda não tinha chegado, né? Obviamente nos 60 mil, né? Mas a gente tava aí entre os 50 e os 60. E aí eu vi uma coisa assim, um comentário assim: ah, mas, meu, aqui são só 50 mil. E nos Estados Unidos que tá muito pior, sabe? Meu, não é a questão de que tá lá. Aqui a gente tá com 50, são 50 mil. Aí entra isso. Por isso que eu até peço desculpas de ter cortado, Célia, mas porque por causa do que você acabou de falar, essa mania que eu não sei se é do ser humano, se é sei lá, do brasileiro, que a gente tem de talvez tentar tirar um pouco do peso da dor, sabe? Diminuir essa carga. E aí a gente acaba vendo uns comentários absurdos desse, né? Que daí já tira um pouco, é aquela coisa de querer tirar o peso e ao mesmo tempo tem o vira-latismo dos Estados Unidos. Tipo, ah, mas eles estão, sabe? Sempre tendo eles como uma referência, por mais que seja uma referência merda, né? Meu, é complicado isso, né?
É complicado. Ontem eu vi uma coisa muito bonita. O Chico César fez uma música falando exatamente isso, Thiago. Não sei se vocês ouviram, Thiago.
Não,
já que o número não dói, vamos falar de nome. Então, assim, o refrão da música é esse, né? E aí a música vai falando: ah, fulaninho era tal, que falhava em tal lugar, não sei.
Eu agora você falou, eu acho que eu vi sim, mas ele gravou já faz uns dias já, né? Ele postou esse vídeo no Instagram dele, né? Que
eu não sei, eu vi.
Agora eu lembrei.
Inumeráveis.
Como?
Inumeráveis.
Inumeráveis.
Ah,
eu lembrei porque você falou agora dos nomes. Eu ouvi essa música dele, eu até fiz um comentário lá no post dele. Você vê como que a gente é. Eu fiquei feliz porque ele curtiu meu comentário. Eu falei, porra, o Chico César curtiu meu comentário. Mas, tipo, eu achei muito incrível a música, né? Ele coloca o nome de pessoas e verídicos, né? Casos verídicos, ele vai citando. Aí eu tava vendo os comentários e tinha um comentário lá de um rapaz lá falando, né? Acho que foi o pai dele, falando, pô, obrigado por você citar meu pai na música, tal, você, de alguma forma, você acabou confortando a nossa família, tal. Pô, e o Chico César é um mestre, né?
É, um mestre.
O poema é do Braulio Bessa. Chico César transformou em canção.
Intérprete, olha só.
Que legal. Mas é isso, é exatamente isso, Quando se fala um número grande, parece que vira uma coisa que não tem a ver com a gente. Que é assim, que é normal, normaliza. É normal morrer. E aí o presidente que fala que é normal, que todo mundo vai morrer mesmo, fortalece ainda mais essa visão aí.
E daí, né? E daí?
É, exatamente.
Eu não sou coveiro?
Não tenho nada com isso. Não sou coveiro, não tenho nada com isso.
É uma palhaçada.
É um crime, né? Esse indivíduo ainda vai ser condenado, não agora, né? Mas ele ainda vai ser condenado por crime humanitário, né? E aí isso ainda deve acontecer. Vamos aguardar aí, que o mundo tem que andar para frente, né, gente? Melhorar.
Exatamente.
Com certeza. E legal você falar isso de que uma hora ele vai pagar esse crime, porque é aquela velha história, né? A história sempre vai cobrar, né? A história sempre ela vai apontar. Na história ele sabe como é que ele vai entrar, né? Saindo um pouco do nosso assunto, tipo, república, mas indo lá atrás, né? Sou assumidamente noveleiro, né? Eu adoro uma novela. E tá passando aquela novela. de Dom Pedro na Globo lá, né, e tudo mais, né, é, Novo Mundo chama a novela, né, e justamente essa semana, aí eu não sei se foi por conta da Globo, né, tá perseguindo o Bolsonaro, ela já esquematiza de caírem os momentos certos, mas é, apareceu uma cena que eu fiquei muito curioso, entre a Domitila de Castro, né, a Marquesa, e a Princesa, e a Princesa Leopoldina, né, elas se encontram e na história a Domitila é meio que uma vilã, né, porque ela era amante e tudo mais, e a Leopoldina fala, ela meio que desdenha da princesa, né, porque o Dom Pedro me ama e não sei o que lá, aí a princesa fala pra ela assim, é, vamos ver como é que você vai entrar na história e como que eu vou entrar na história. Aí eu falei, olha...
Ah, mas aí já entram vários valores machistas e rivalidade feminina que a Globo insiste em fazer em suas novelas, em suas produções.
Mas eu digo assim, eu não sei nem se isso foi verídico, né? Se aconteceu mesmo essa fala. Mas tem aquela coisa de tipo... Pô, no momento, se tá bem dessa forma, tá ligado? Vamos ver como é que você vai entrar na história e como é que eu vou entrar na história, né? Aí entra, só pra fazer uma ligação, né? Que a gente sabe como é que o nosso presidente, ele vai entrar pra história, né? E assim, eu não sei quanto tempo eu vou viver, quanto tempo nós vamos viver, né? A Celinha é um pouquinho mais experiente que a gente, né, Celinha? Pode viver alguns presidentes. Sim, a mais é. Aí, mas assim, eu acho muito difícil alguém tomar o posto desse cara, viu, meu? De pior presidente da história. E não só do Brasil, eu acho que do mundo, cara. Eu acho que ele é o pior governante que já existiu no planeta.
É, eu acho que ele faz parte aí desse grupo seleto, né? Que a gente pode começar com Hitler, Mussolini, com os fascistas, com Pinochet, com esse número aí de fascistas que trouxeram mortandade, que trouxeram as piores condições de vida para os trabalhadores, que tiraram direitos, a vida de todas as formas, né? Quer pela violência, quer pelas condições, né? Você vê, o Bolsonaro já conseguiu. Hoje eu vi uma coisa bem atual, que 49% dos trabalhadores brasileiros estão sem trabalho.
Isso é um absurdo.
É, quando se fala em desemprego, o número fica menor, porque não é somado ao desemprego as pessoas que desistiram de procurar trabalho. E agora, quando a pergunta é essa outra linha, quem trabalha e quem está sem trabalho, nós estamos com metade da população sem trabalho. Então, é uma coisa recorde, nós não temos isso na história. Você pegar a pessoa que está desempregada, a pessoa que desistiu de procurar trabalho, a pessoa que sai um dia ou outro e vende uma coisinha no fim de semana, vende ali na porta do metrô umas balinhas e tal. Você começa a pegar toda essa lista, o trabalho do Uber é um trabalhador precarizado.
Muito.
Mas ele não é exatamente... É, muito precarizado, mas ele não é um que entra nessa lista dos que estão sem trabalho.
Entendo.
E foi isso que eu vi hoje, 49%.
No geral mesmo, né?
É. Então, assim, nós nunca tivemos no Brasil uma situação dessas. Nunca tivemos um número tão grande. Mesmo naqueles períodos de Sarney, Fernando Henrique, que quando abriu uma vaga de emprego, fazia fila do Itaquera Corinthians ao Parque São Jorge, vamos dizer assim, que todo mundo conhece esse trajeto.
A Keren, eu não sei se conhece, não. Conhece, Keren?
É o quê?
O trajeto, uma fila, Keren, uma fila do Parque São Jorge
até Itaquera.
Até a arena, entendeu?
Pequeno.
Na época.
Tal que umas 10 pessoas, né?
Na época, no período do Fernando Henrique e do Sarney, essa turma aí, as filas, quando abriu uma vaga para qualquer coisa de trabalho, tinha filas quase desse tamanho. Estou exagerando para brincar um pouco, mas que realmente era uma situação. Mas não chegou aos níveis que nós chegamos agora. Então, o Bolsonaro não só está fazendo tudo para que as pessoas morram. Eu não acho que o motivo principal ele fazer tudo para favorecer o vírus seja outro. Ele quer que as pessoas morram para não ter que pagar aposentadoria, pensão, sistema de saúde, escola, creche. Ele, o Guedes, essa turma que é isso. Eles não querem ter gasto público envolvido com o povo e não quer também que tenha tanto povo sobrando sem nada que vá poder causar qualquer risco de comoção social, distúrbio, etc. É isso. Então, para ele, interessa matar mesmo. Eu acho que essa é a...
Eu até comentei isso essa semana, de tipo assim, para você ver como são as coisas. Ele, desde o começo, ele minimiza a pandemia, mas, num contratempo, ela é a principal aliada dele hoje. Porque a pandemia, ela acabou... É lógico que a gente foi pra rua fazer as nossas manifestações, como a gente já citou e tudo mais. Mas assim, se não tivesse a pandemia, esses números das manifestações seriam maiores. E a gente sabe disso, né? Aí a pandemia joga a favor dele nessa questão econômica mesmo, porque ele vai botar a culpa da quebra da economia na pandemia e nos governadores que tomaram medidas aí. Talvez não tão corretas, assim, que a gente tem nossas discordâncias com os governadores estaduais também, alguns governos, principalmente daqui de São Paulo. Mas assim, ele vai usar isso a favor dele ainda, né? Então a pandemia tá jogando do lado dele, né? Ele tá jogando com a pandemia do lado dele ali, né?
Exatamente. Vai pôr tudo na conta da pandemia,
com
né?
Com certeza.
E enquanto isso, eles vão também destruindo todas as opções do país andar pra frente, né? Essa coisa do desemprego que a gente está falando, veja só, eu outro dia, eu estou desatualizada com o número, mas vi um número enorme, assim, da conta de milhares de pequenas e médias empresas que estão fechando. Por que estão fechando? Porque ele não está colocando dinheiro para oferecer créditos, empréstimos a juros baixos para essas empresas. Por isso também que o número de pessoas sem trabalho vai aumentando. E aí, quando passar a pandemia, o que vai acontecer com esses empresários que vão estar endividados? Eles vão conseguir abrir de novo empresas? Até lá, eles com dívida na Justiça do Trabalho, dívida de aluguel, né? Dívida de toda sorte, eles não vão ter nem como abrir. Por isso que os economistas estão falando que o nosso retrocesso é da casa de 30% retrocesso econômico. E isso também teria outra solução. Né? Nós lembramos aqui que o nosso ex, naquela grande crise de 2008, né? Foi 2008.
Foi 2000, foi no segundo mandato dele já, né? Foi no começo, no início do segundo mandato ali.
Aquela crise que quebrou muita gente, o que que ele fez? Ele criou incentivos para as empresas da área de construção civil, criou incentivos para o povo comprar geladeira, fogão, aquela linha de crédito para os brancos, né? E aí reduziu os preços dos impostos, isso ficou mais barato, né? E a população pôde comprar. E hoje, graças a isso, todo mundo tem no Brasil a cobertura de geladeira, televisores, tudo isso é beirando 100%, né? Não é luxo. Sim. Não é luxo ter uma geladeira. Uma geladeira conserva um alimento, se reduz muito das doenças. A gente tinha, viu, Thiago, no SUS, a gente atendia um número enorme de pessoas com problemas de infecções, diarreia. Pessoas morriam, crianças morriam por isso, porque não tinha uma geladeira para guardar um alimento. Então isso teve um impacto muito importante, né? Assim como a água tratada, encanada. Né? E, então é isso, se a gente tivesse de sair da pandemia e ter um governo jogando a nosso favor, vai ser duro, mas nós vamos sair dela. Agora, sair da pandemia com esse pessoal, ou com um Dória da vida, ou com Luciano Huck da vida, cujas medidas econômicas são todas as mesmas, né? Eles estão aí e agora fizeram esse acordo, né, com o Bolsonaro. Como dizem, puseram uma focinheira no Bolsonaro para ele parar de falar um pouco e vão deixando o Bolsonaro aí. Enquanto isso, eles vão aprovando no Congresso toda essa destruição, como foi agora essa aprovação da privatização da água. Como é que
isso é um absurdo.
Pois é, como é que nós vamos segurar uma pandemia que a gente não sabe quantos anos que isso vai durar, vai, volta, tem uma onda, duas ondas. Como é que nós vamos segurar isso com o preço da água daqui a pouco privatizando e o preço da água subindo duas, três vezes? Como é que nós vamos? Né? Todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo que ganha um salário mínimo para baixo, vai ter dificuldade de pagar a conta de água.
Ô Celinha, e você que é da área da saúde, imagina o SUS nesse movimento aí de privatização da água. Como é que o SUS vai estar no meio desse bolo aí?
Pois é, bem lembrado, Thiago, bem lembrado. Porque essa privatização da água, é claro que um empresário dono da água quer ter lucro, ele não quer ter água para... para ajudar a população.
Exatamente.
Ele quer ter lucro, e o lucro dele vai sair do consumidor da água, né? Aí vai ter mais gente, municípios, né? Eles vão pegar na garganta dos municípios, e municípios menores que dependem de empréstimos para trabalhar a questão da água, para ampliar a rede, para você pôr um cano, abrir um asfalto, abrir uma terra, uma rua, jogar cano de água para todos os municípios, isso tem um preço. Né? E os municípios, para fazer isso, em geral, precisam de empréstimos. É, e o que vai acontecer? Vão apertar os municípios sem dar empréstimos para ele recorrer à privatização do sistema de água deles. Né? E aí a empresa vai querer gastar dinheiro, pôr dinheiro para pôr os canos? Ela só vai fazer isso se ela começar a arrecadar esse dinheiro no mesmo momento. Ela não vai pôr um dinheiro novo nisso sem lucro. Aí vai começar a acontecer isso. Muita gente vai ficar sem água, muita gente não vai dar conta de pagar o que eles querem e vai aumentar as diarreias e o SUS vai sofrer e vai dar conta e essas pessoas vão estar submetidas a essa condição. O que vai acontecer? Nossas taxas de mortalidade infantil vão começar a subir novamente e mesmo o que nós mais fazemos nessa pandemia, gente, lavar roupa, lavar a cabeça, tomar banho, uma necessidade de água assim, duas, três vezes maior do que o que a gente tinha.
Absurdo, isso é um absurdo tão grande, né? A água acho que é o principal direito do ser humano, né? Não tem nem o que falar disso. É um negócio. Quando eu vi, a primeira vez que eu ouvi falarem disso, né? Meu, eu fiquei tão. Não é possível, sabe? Algumas coisas que a gente fica até desacreditado, que a gente sabe que o governo ele é capaz de inúmeras cagadas, mas porra, tem umas que os caras surpreendem, que você fala, meu, não é possível que os caras estão pensando nisso no meio de uma pandemia, que a gente não tem ministro da saúde, que a gente tem um sistema único de saúde que tá segurando do jeito que dá, e graças a Deus que ele existe, porque se não existisse a gente já tava perdido. Aí os caras vem com privatização da água.
Então, uma notícia que eu vi, que uma das figuras que está por trás disso é esse Lehman. O Lehman, que já é o cara mais rico do Brasil, um dos mais, né? Não sei, eles são todos ali um bando de bilionários, né? Ele que está por trás disso, da privatização da água. É. Eles são insaciáveis, né, Thiago?
Insaciáveis.
Insaciáveis. O cara já ganha por minuto, ele já ganha por minuto que um trabalhador trabalha anos para ganhar. Ele ganha nessa velocidade.
Com certeza.
E ele quer, acha que a água não pode ser uma coisa, um direito básico, né? Como você está falando, é um direito básico, né? A água.
É o mínimo, né? O primeiro, assim, que, tipo assim, não deveria nunca ser cobrado, né?
E eles insaciáveis. Não basta. Eles já compraram donos de amplas faixas de terra onde tem mananciais de água. Toda essa região aqui de São Paulo, indo para Minas, essas Adeias de Montanha, todo mundo conhece como aquelas estâncias naturais, sabe? Aquelas cidades que são cheias de bicas d'água. Então, toda essa região já é deles. Eles já compraram, eles já vêm comprando há décadas essas regiões. Por isso que eles vendem toda essa água que vendem em garrafas aí, que a gente vê no supermercado, ou que a gente compra para beber água na rua, toda essa água já é deles, eles já são donos dessas bicas. Mas eles não se satisfazem com isso. Eles...
É literalmente uma sede pelo poder, né?
Nossa, falou tudo.
Exato.
Que a sede pelo poder.
Eles não satisfeitos de ganharem dinheiro com quem pode comprar água em casa, porque quem é rico não tem problema de água, né? Quem é rico compra água engarrafada. Quem é rico compra água, até de importa água, né? Compra essas águas importadas, né? A maioria dessas pessoas na sua casa, eles não sabem o que é água do Brasil. Eles tomam água Perrier, água não sei o que, francesa. Esse pessoal, aí ele não satisfeito em ganhar isso tudo, de já vender essa quantidade enorme de água engarrafada para a classe média, ele ainda quer ser dono da água que o pobre toma.
Ele quer toda a água do mundo para ele, né? Como a Keren colocou bem aí, a sede pelo poder, né? Pelo poder, sede pelo dinheiro, né? É a sede que esses caras têm.
Exatamente.
A gente já falou sobre saúde, sobre futebol, sobre política. Juntando essas três coisas, a gente acaba sintetizando uma figura muito importante para nós que somos corintianos, somos brasileiros, cedecistas, a figura do Dr. Sócrates, né?
Exato.
Como que você se sentia assistindo ele num campo, um doutor, né? Um médico ali vestindo a camisa do Corinthians, democracia corintiana... Como você sente a figura dele ainda ser muito latente, né? Nas causas e nos movimentos sociais, não só para os corintianos, mas por todas as pessoas que são a favor da democracia, né?
A falta que esse cara faz, né, Keren?
Exato. Só de você falar, eu tô aqui sorrindo, né? A gente estava acabando de falar uma porção de coisa triste, a gente lembra dele, é um alento para nossa alma, né? Então, Keren, eu tinha muito orgulho quando eu via o Sócrates jogar, né? Sempre acompanhei entrevistas com ele. Depois que ele estava mais velho, ele também tinha um programa fixo na TV que eu sempre assistia, né? Um programa que ele comentava os esportes. Sempre foi uma figura assim, muito especial e querida, né? Ele fez medicina em Ribeirão Preto, e eu tenho um amigo que é super corintiano também, que nós fomos juntos para o Japão, eu vi o Corinthians no Mundial, né, meu amigo Nelsinho, e a família do Nelsinho, eu conheço o Nelsinho desde jovem, né, e a família dele foi muito amiga ali da próximas a Ribeirão Preto, onde o Sócrates, inclusive, vivia, né? E o Sócrates, eu vou falar aqui, todo mundo conhece tudo do Sócrates, eu só vou falar daquilo que poucas pessoas conhecem. O Sócrates era essa doçura de pessoa que gostava de estar junto com as famílias humildes, né? Então ele frequentava as festas, os bailes, naquelas cidadezinhas do interior. Então, visitando meus amigos, os familiares do Nelsinho, que eram muito amigos da família, eu vi a sala e ele me contando ali, nós na sala, sentados onde o Sócrates sentava, onde o Sócrates dançava, e eles me mostrando, me falando e lembrando das falas do Sócrates. Ele realmente foi uma figura incrível, né? Outro fato que foi incrível, um amigo meu, quando ele era senador, um amigo meu que vocês já conhecem, que é o Del Royo, foi senador pela República Italiana, né? E ele era do Partido Comunista Italiano.
Aliás, ó, só para fazer um parênteses aqui, Del Royo, queremos você aqui, hein?
Ele estará, né? Pelo que a Keren me falou.
Então, dando aquele spoiler.
Isso. Então, olha o nosso Sócrates, o que faz. Quando depois daqui que ele desistiu das diretas, tal, porque as diretas não saíram, só anos depois é que saíram, né? aquela luta das diretas, ele foi lá para a Fiorentina, e quando ele chega lá na Itália, começa a jogar, um dia ele procura o nosso senador, e aí o Del Royo, que nem entende de futebol, nem sabia que tinha um cidadão chamado Sócrates, pensou, poxa, mas o que esse Sócrates quer de mim? Eu não entendo de dinheiro, né? Porque geralmente os jogadores tinham essa preocupação em primeiro lugar, né? Vai jogar no exterior, né? Aí o Del Royo marca e recebe o Sócrates. O Sócrates pede para o Del Royo ajudá-lo a ler o Gramsci, ajudá-lo, indicar por onde ele devia começar.
Sensacional.
Não é incrível? Eu até tenho um pequeno vídeo que eu gravei.
Preocupação pelo conhecimento, né?
Exato. Então, esse nosso Sócrates é isso, né? É uma dessas raras pessoas que passam pela nossa, passam pelo mundo, né? E tem esse, carrega toda essa capacidade de se colocar, de conhecer, de não abandonar as origens, de saber do seu compromisso como líder que ele é. Ele foi coisa muito grandiosa. E eu tenho um orgulho muito grande do nosso coletivo de homenageá-lo, né? Homenagem ao Sócrates e defender e trabalhar muito bem pelo nome do que ele ajudou a criar, que é essa democracia corintiana.
Com certeza, e que o espírito de luta dele continue nos guiando por muito tempo, né, Tiagão?
Porra, com certeza. Até porque é impossível você falar a palavra democracia, não precisa nem ser o democracia corintiana, né? Quando a gente cita democracia, eu acho que, pelo menos para mim, a primeira imagem que vem na cabeça é o doutor, né? Ele é tão marcante, né, nas nossas vidas. E legal a Célia citar esse encontro dele com o Del Royo e tudo mais, porque quando o doutor foi para a Itália, foi onde ele teve alguns atritos lá com o dirigente do clube, o presidente do clube, né, que era todo burguês e tudo mais, e o Sócrates não se misturava, e os caras queriam que ele estivesse lá, e ele não ia, ele ia pro lado dos comuns, ele ia caçar a galera dele ali dentro da Itália, né? Muito bacana, e aí ele surpreendeu o próprio Del Royo, né? Por que esse cara quer comigo e tudo mais?
Pois é, como o Del Royo não é uma pessoa como nós, assim, que gostamos muito de futebol, né? Ele... nem sei se ele tem um time de preferência sequer. Ele achou muito estranho. O que esse jogador brasileiro quer comigo? Ele não conseguiu entender até que ele chegou aí. Ficou bem surpreso.
Mas linda história. Não poderia encerrar de melhor forma, porque pode falar sobre ele e a gente já se emociona.
Total.
É uma emoção muito grande e uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo ter aceitado o convite e ter nos informado com tanta capacidade que você tem como médica, como agente de saúde. Muito obrigada pelas suas informações e por você estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Karen. Para mim é uma honra estar aqui. E um momento muito legal, muito relaxante. Já vocês são muito queridos e torço. E fico também muito orgulhosa de ter pessoas jovens como vocês no nosso coletivo, né? Vocês, para nós, para a minha geração, vocês nos dão muita esperança de futuro. E assim, a tranquilidade de que a luta que a gente teve toda a vida, a gente pode estar passando o bastão assim com muita confiança, muita fé, porque a vida não dá tréguas, né? A luta é de sempre, né? Já não para. Enquanto tiver burguês, enquanto tiver trabalhador, nós temos que lutar, nós temos que acabar com isso, nós temos que ter uma sociedade sem classes, né? Uma sociedade que não haja exploração de muitos para o acúmulo de poucos, né?
E aquela história, né? Enquanto existir a desigualdade, e até quando ela não existir, nós estaremos lá também para não deixar que ela volte, né?
Exatamente, Thiago. É, às vezes a gente pensa que tá tudo resolvido, mas não tá.
Não, a gente tem que ficar fiscalizando, tem que estar sempre de olho, né? E não tem maneira melhor de encerrar esse belíssimo quadro de hoje, né? Na marca do pênalti com você, né, Célia? Como a Karen colocou bem aí, nós dois aí agradecemos muito sua presença aqui hoje, de coração. É muito bom ter uma pessoa que nem você, que tem toda essa bagagem, toda essa experiência, ainda mais nessa questão que a gente está vivendo da pandemia, né? Poder esclarecer um pouco mais, né? Clarear alguns detalhes, porque a gente sempre acaba ouvindo as mesmas informações e tudo mais, como a gente bem disse na mídia, né? E ter uma pessoa igual a você que coloca outros pontos, né? E mostra pra gente muitas outras coisas que não estão tão escancaradas aí pro povo ter acesso, né? E também, nada melhor do que encerrar com o doutor, né? Grande, falando do doutor, né? Pô, esse cara era maravilhoso, como a Karen citou aí, emociona só de falar nele. Aliás, é uma das minhas três frustrações como corintiano, é não ter participado, não ter ido no jogo que o Corinthians caiu em 2007, que eu queria estar lá com o Coringão, não ter ido no Japão, que a nossa querida Célia foi, e não ter conhecido o nosso doutor, né? Mas eu creio que espiritualmente aí a ligação que o corintiano tem com ele é eterna, né? E é isso aí. Muito obrigado, Célia. Obrigado pela participação. Saiba que você tá sempre convidada aí, sempre aberta aí pra participar aqui com a gente, né? E Karen, valeu demais, né, mano? Nem precisa falar nada, né?
Da hora, da hora.
Da Thiago, hora.
Só uma coisa, eu tava quando caiu também, viu?
Olha.
Chorei, foi uma das que chorou também quando caiu.
Eu chorei, mas eu não tava lá.
Eu tava aqui quando caiu. E também, aí eu pensei o seguinte, não vou perder um jogo da Série B pra esse time.
Pra compensar. Não,
pra ajudar esse time a sair, né, dessa situação. Não perdi um jogo, Thiago, da Série B, porque, é claro, quando era fora de São Paulo já era diferente, mas aqui em São Paulo não perdi um jogo. E lembro muito de um, quando já chegamos assim, no final do campeonato, estava pronto para já prestes a sair. Eu lembro de que tinha uma. Eu cantava uma musiquinha, algo assim, olha, as férias acabou, né? Agora vamos. Tipo, agora não vai ser sério de novo, né? Não
vamos. Volta a ser sério, né? É.
Mas foram momentos bem importantes.
Aliás, eu acho que foi a única Série B da história que teve um time que não jogou fora de casa, né? O Corinthians, ele jogou, acho que todos os jogos dentro de casa. Foi incrível aquilo ali, né? Ele jogava lá no interior do Acre, tinha a torcida lotada lá no estádio, lá.
Exato.
Né?
Exato.
Era muito louco.
Exatamente. Mas é isso. Celinha, muito obrigado.
Celinha, brigadão de coração.
Eu que agradeço.
Esteja sempre aí com a gente, viu? Muito bom ter você aqui com a gente no nosso podcast. Tá sempre convidada. Quando quiser voltar, dar os seus pitacos, tá aberta aí pra gente, viu?
Vamos, um momento que a pandemia necessitar. Eu acho que esse momento é um alerta que eu acho importante ficar aqui. Todo mundo tem que ficar muito atento, a tomar mais cuidado que todos, porque os nossos leitos estão todos aí no vermelho, chegando no vermelho. Em cidades como Brasília, que é a coisa que eles já estão, inclusive, pensando em parar tudo de novo, fechar tudo de novo.
Com
então
certeza.
A gente tem que tomar todo o cuidado possível, porque não podemos quebrar nem o dedão do pé esquerdo, entendeu? Porque quebrou um dedão, quebrou uma coisa que precisa ir para o hospital, o negócio está feio. Então, é um momento assim muito, muito frágil, muito sensível. Todo mundo tem que se cuidar muito bem.
Boa!
Um beijo enorme aí no coração de vocês, meus queridos.
Beijão, Celinha. Obrigada.
Obrigado, Célia.
Tchau, tchau.
Bom, agora aquela hora gostosa de ler os nossos e-mails, tweets, da galera que tá ouvindo aqui o Democracia em Campo, né? Ô, oh, barulho de ambulância essa daí, hein? Chegou alguém aí, meu. É o SAMU? Peraí. Ó, quem que é que chegou? E aí, João?
Opa, e aí?
Chegou só pro finalzinho, hein?
Cheguei só pra juntar os cacos. Varreu o salão.
Aladinei. Entrou faltando 15. Bom, o que, que tem de e-mail aí? Querem? Chegou algum e-mail pra gente? Algum tweet? O que, que chegou pra gente aí, mano?
Mano, chegou antes de ver e-mail, a gente dá aquela olhada nos spam, né? Acabou de chegar uma propaganda de imobiliária. Imobiliária de Atibaia, imobiliária Laranjais.
Eita, nós!
Promoção é você aluga um sítio e ganha auxílio jurídico.
Olha! Negócio é bom, hein?
É bom essa promoção, hein?
Esse é bom, serve até de esconderijo, se pá, hein?
Essa é boa, é um refúgio, né?
É um refúgio.
Será que o dono da casa também paga transporte?
Será? Laranjais, hein? Fica a dica aí, ó, pra quem quiser procurar nas redes sociais aí, Imobiliária Laranjais em Atibaia. Você que é de Atibaia e tá ouvindo o podcast, já busca lá, ó, Imobiliária Laranjais. Vai buscar o seu refúgio.
Eu dei uma olhada nas fotos da casa aqui, parece que a casa também tá com um problema estrutural aí de rachadinha na casa.
Nossa! Tá rachado.
Tá um pouco rachado.
Tá tudo rachado, não tem rejunte. Tá tudo quebrado, tá rachado mesmo. Ô, meu Deus do céu, é laranja, é rachadinha. É meio esquisito isso daí, hein? Mas vai buscar lá, quem quiser uma casa rachadinha aí, ó. Dá pra fazer uma rachadinha também entre seus amigos. Vocês racham aí e vão lá pros Laranjais.
Qualquer coisa, pega o dinheiro dos carros aí que você vendeu e já paga de calção aí pro aluguel.
Paga de calção, deposita na conta da esposa de não sei quem, a esposa deposita na conta do não sei quem, né?
Aceita cheque também.
Aceita cheque, vale de tudo. Essa galera aí pode tudo. João, e mano, você chegou agora no finalzinho do programa só pra ler o e-mail, velho. E aí, mano, tem alguma coisa aí, além do spam? A Karen ficou responsável pelos spams aí dos Laranjais. Chegou algum tweet, mano? Algum e-mail?
É, então, tem uns salves aqui que a gente ficou de mandar.
Boa!
Primeiro, o nosso companheiro Rufo mandou um abraço aí.
Aê, tá salvado.
De volta.
Tá abraçado.
Nosso grande companheiro Kleber do ABC aí também mandou um salve.
Salvado, tá salvado.
Salve, Clebão. Nós.
Vindo o podcast aí, nossa voz nas últimas manifestações. Olha. E tem um e-mail aqui que chegou e eu queria salvar aqui. É de um cara chamado Chibio Pedrinha, que
Eita.
Mandou um e-mail procurando o Leandro. No final do e-mail, mandou dizendo que não adianta se esconder, que conhece muito bem a voz e que no próximo episódio vai chegar uma cobrança aí.
Eita, pro Lelones?
Pro Lelones.
Por isso que o bichão não apareceu aqui nessa gravação, né?
Eu acho que no mínimo ele recebeu uma mensagem privada aí do Chibio Pedrinha e resolveu nem aparecer dessa vez.
Chibio Pedrinha, hein, meu? Esse Chibio Pedrinha aí tá na cola do Lê, hein, velho? Cuidado com o Chibio.
Se cuida, Lê.
Ou cuidado com a Pedrinha, né? Bom, é isso aí. Você também que quiser participar do assunto aí, falar com a gente aqui do podcast, mandar seu recadinho, né, meu? Manda um e-mail lá pra gente no democraciaemcampo@gmail.com ou você pode deixar o recado lá no Twitter. Você busca lá @CDCCorinthians ou você pode marcar a hashtag democraciaemcampo. Você marca a hashtag lá, você já manda seu salve. Faz igual o Chibio Pedrinha aí, ó. Persegue suas dívidas aí através do Twitter. né? Vem atrás do Lê, manda um beijo pro Lê nos próximos. É isso daí.
E é bom falar aí que a hashtag a galera pode usar também pra dar sugestão de tema, sugestão de,
boa,
de debates.
Com certeza. Quiser participar também do debate que a gente fez, tipo, comentar alguma coisa, o que achou, se faltou alguma coisa, né? As sugestões, a gente tá aberto aí pra isso mesmo. Convidado, pô, convida fulano aí, manda lá na hashtag lá pra gente se antenar aí junto com o que o público tá curtindo. Né? Isso daí. Galera, agora, ó, considerações finais. Chegando no final, vamos para as nossas considerações finais aqui dos nossos participantes. E aí, Keren?
Salve!
Que você tem aí para se despedir para a gente aí, meu? Gostou do programa de hoje?
Adorei, levando informação, né? Informação contundente.
De primeira mão, hein?
Exatamente. De tudo um pouco.
De tudo um pouco, da hora, né? A Celinha enriqueceu aí hoje nosso espaço aqui do podcast, né, meu? Da hora, Keren. Tá ligada, já falei, você é titular, então nem pensa aí em se contundir. Firmeza?
Isso... A gente toma aquela bunda do Maradona e vamos embora.
E vamos embora. E tá ligada que se contundir, o Chibiu Pedrinha vai vir atrás de você, né, mano? E aí, por último, não menos importante, né? O cara que já chegou dando tchau. E aí, João, chegou só pro final. Dá suas considerações finais aí pra nós, cara.
Minha participação desse episódio aqui é semelhante à participação do Rodriguinho contra o Racing na Sul-Americana. Entrei, fiquei 3 minutos e tô sendo expulso aqui.
eu citei o Dinei antes, né, mano? Mas você foi melhor que isso. Citou o Rodriguinho. Foi menos tempo que o Dinei. O Dinei ficava 15, né? O Rodriguinho ficou 4 minutos, 3, 4 minutos.
Dinei da Keren.
Pode ir pá. É isso daí, galera. Bom, esse foi o Democracia em Campo. E ó, espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse programa. E como de praxe, daqui 15 dias tem mais, beleza? Valeu, pessoal. Vai, Corinthians. Valeu. E se puder, ó, continua ficando em casa. Não sai de casa e se sair máscara, álcool gel, luva. E se cuida. E cuida dos outros, dos seus familiares aí, pra que a gente consiga se proteger desse Covid. Beijão, galera. E ó, vai, Corinthians!
Vai, Corinthians!